Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovados projetos que diminuem a burocracia.
E também acordo para ação conjunta entre países do Mercosul na investigação de crimes.
Governo mantém leilão da Eletroamazonas, apesar da derrubada de privatizações pelo Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou nesta semana propostas para diminuir a burocracia. Uma delas simplifica o fim de sociedades empresariais. Repórter Larissa Bortoni.
Abrir e fechar empresas no Brasil é um processo complicado e geralmente demorado. Uma proposta aprovada no Senado pode simplificar o fim das sociedades empresariais. O texto prevê o fechamento imediato dessas uniões comerciais, quando pelo menos 2/3 dos sócios declararem inexistência de dívidas ou de dinheiro e bens a partilhar. Outro projeto com votos favoráveis dos senadores permite aos usuários da rede Sim a acessar os serviços pela internet. A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios cuida da abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas nas juntas comerciais. Essas iniciativas, como explicou o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais e relator da Comissão da Desburocratização, fazem parte de um esforço para tornar o Brasil um país mais simples.
O processo de desburocratização é um processo permanente, que não se esvai em um processo ou em dois, mas ele é uma contínua luta contra o formalismo, os obstáculos e os óbvios que se colocam no dia a dia das empresas e das pessoas.
Outro projeto aprovado obriga os cartórios de notas e de registro a intermediar os pedidos de usuários de outros municípios. Atualmente, só podem fazer isso nos municípios onde atuam. Os senadores também deram aval ao projeto que determina ao Conselho Nacional de Justiça a edição de um Código Nacional de Normas para todos os cartórios.
Os senadores também aprovaram um acordo que prevê a atuação conjunta de equipes de agentes dos países do Mercosul na investigação de crimes.
A ideia é que essa união de esforços possibilite um trabalho mais eficaz. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, acrescentou que, com o acordo, a apuração de atos em que criminosos agem em mais de um país será facilitada.
A cooperação em matéria penal entre os Estados-partes e associados do Mercosul, buscando o aprimoramento no combate ao crime organizado transnacional, como o tráfico ilícito de entorpecentes, a corrupção, a lavagem de ativos, o tráfico de pessoas, de migrantes e de armas e de terrorismo.
Esse acordo esperava pela aprovação do Senado desde agosto de 2010, quando foi assinado pelo governo brasileiro. A proposta será promulgada, que é quando o próprio Congresso Nacional tem o papel de reconhecer uma lei ou um tratado.
Senadores defenderam maior cooperação entre Brasil e Finlândia em políticas de manejo ambiental e uso de biomassa.
Ao ter a indicação aprovada pelo plenário do Senado, o novo embaixador brasileiro naquele país afirmou que o relacionamento bilateral ainda pode ser ampliado. Reportagem de Floriano Filho.
Por conta das condições climáticas, uma árvore na Finlândia demora em média 60 anos para chegar na idade adulta. Ainda assim, é um dos poucos países na Europa onde a área de floresta está crescendo. Realidade bem diferente da brasileira, onde uma árvore já pode ser colhida 6 ou 7 anos depois de plantada. Apesar da demora no crescimento de novas árvores, os finlandeses conseguem aplicar um sistema de licenciamento para corte florestal de forma mais rápida e eficiente do que no Brasil. O segredo da Finlândia, segundo o senador Jorge Viana, do PT do Acre, é um planejamento ambiental com décadas de antecedência.
E lá o licenciamento para explorar uma árvore dessa, que tem 100 anos ou foi plantada há 60 anos, não existe. E você manda o pedido de licença, se não vier nada, nenhuma notificação do órgão, você está autorizado a cortar.
O futuro embaixador brasileiro na Finlândia, João Luiz Pereira Pinto, que teve o nome aprovado pelo Senado, esclareceu que Brasil e Finlândia possuem uma relação econômica considerável, embora ainda possa crescer muito.
Existem cerca de 50 empresas finlandesas instaladas no Brasil. nas áreas de telecomunicações, papel e celulose, manejo florestal, além de química e mineração.
A venda de carros, motos, ônibus e caminhões novos movidos a diesel ou gasolina deve ser proibida a partir de 2060.
E restrições para a comercialização desses veículos já devem começar daqui a 12 anos. É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, como informa o repórter Bruno Lourenço.
De autoria do senador Telmário Mota, do PTB de Roraima, a proposta diz que a partir de 2030... pelo menos 10% dos veículos novos devem ser movidos por outro tipo de combustível que não gasolina ou diesel. A partir de 2040, esse percentual sobe para 30% e chega a 90% em 2050. O projeto votado na Comissão de Assuntos Econômicos determina que em 2060, todos os veículos novos comercializados no país terão que ser elétricos ou abastecidos exclusivamente com biocombustíveis. O relator, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, elogiou a iniciativa de Telmário, mas admitiu que gostaria de ter encurtado os prazos.
Eu, se ele tivesse me consultado, teria reduzido o prazo. Em vez de 2040, teria colocado 2030 e depois, então, 2040. Porque se não fizermos isso, vai haver uma pressão internacional para que isso aconteça. A Alemanha, a Inglaterra, a Europa já têm prazos mais curtos do que o nosso.
Para o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, esse projeto já é um primeiro passo.
E vale a iniciativa, ou seja, nós termos iniciado o processo de determinação de uma data para que nós promovamos a substituição dos automóveis que usam combustível fóssil. Trazer para mais para perto pode ser uma ação a ser implementada ainda oportunamente.
A proposta seguiu para a votação na Comissão de Meio Ambiente.
Governo diz que derrubada de projeto relacionado à Eletrobras não impede a venda das distribuidoras do Amazonas e de Alagoas.
Senador, ex-ministro de Minas e Energia, descarta apagão e antecipa que eventual aumento na conta de luz será questionado na Justiça. Reportagem de Érica Christian.
O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, confirmou para o dia 25 de outubro o leilão da Amazonas Energia. Segundo ele, a derrubada pelo Senado do projeto que facilitaria a concessão de distribuidoras da Eletrobras não impede o negócio. Wilson Ferreira Júnior disse que o projeto não tratava da autorização do leilão, por apenas resolver pendências jurídicas relacionadas à dívida de 19 bilhões de reais, a fim de atrair investidores. Caso não seja vendida no dia 25, a distribuidora poderá ser liquidada em janeiro do ano que vem. Nesse caso, haverá demissão de servidores e uma eventual intervenção. Contrário à privatização, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, não acredita que a empresa será dissolvida.
Não, se eles pagarem as dívidas, eles terão que licitar uma nova concessão, mas terão que pagar as dívidas. Eles não poderão fazer o calote nem transferir esta dívida para os consumidores do Amazonas, como queriam no PL 77. Portanto, essa é uma responsabilidade que o governo federal tem para com 4 milhões de brasileiros que vivem no estado do Amazonas. E nós não podemos querer que o caboclo lá do interior do estado vá pagar uma dívida de 20 bilhões que foi decidida por uma questão regulatória.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, considerou que o projeto foi contaminado pelo debate político eleitoral.
Quem vai pagar a conta disso vai ser a população, porque as pessoas que ficam aqui defendendo certos interesses têm que explicar para a população quando ela tiver na sua conta um valor adicionado maior e ela vai sofrer mais ainda. Talvez a falta de energia nesses estados que eram citados aqui como aqueles que mais precisariam e foram contra a votação dessa matéria.
Além da distribuidora do Amazonas, também está na lista de privatizações a de Alagoas, que tem uma liminar para não ser vendida.
Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.